E na nossa primeira entrevista da nossa série sobre agronegócios, vamos falar sobre o Plano Safra. Estamos ao vivo com o Vitor Pasquini, que é gerente de desenvolvimento agro da Sicredi União Paraná São Paulo. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também no YouTube, Twitter e no Facebook da CBN Maringá. Olá, Vitor, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Vitor, explica para a gente primeiramente o que é o Plano Safra. É uma política econômica do governo. Explica para a gente por que que ele é tão aguardado pelo produtor rural, hein?
Vamos lá, Luciana. O Plano Safra é um conjunto de políticas agrícolas, né, que contribui muito para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. As políticas agrícolas, elas existem já há mais de 90 anos. Nós passamos por três grandes evoluções das políticas agrícolas. Nós saímos de uma agricultura primitiva, lá por volta de 1931, e passamos por um momento de modernização, por volta dos anos 60, e por volta de 1995, a evolução da agricultura sustentável. E sempre com o objetivo de garantir a segurança alimentar, melhorar a alocação de recursos e reduzir a flutuação de rendas das famílias rurais. E o Plano Safra, que se iniciou a partir do dia 1º de julho, não é diferente. O Plano Safra 2021, muitos acham que o Plano Safra são só taxas de juros ou linhas de créditos rurais. Mas esses são alguns dos itens que compõem todo o Plano Safra. E além desses, temos planos de assistência técnica no campo, expansão rural, seguro agrícola, garantia de preços, armazenamentos, comercialização, industrialização, organização da economia das famílias no agro. Então, portanto, o Plano Safra é uma política agrícola completa, que envolve todos os elos da cadeia produtiva, tanto dentro como fora da porteira. Então, por isso que ele é tão esperado.
E esse ano, quanto que ele prevê de financiamento?
Sim, o volume disponibilizado para o Plano Safra 2020-2021 são 236,3 bilhões, né? Sendo que desse volume, 179 bilhões vão ser direcionados para o custeio, comercialização, industrialização, e 56,92 bilhões para as linhas de investimento.
E esse dinheiro no final, ele é todo usado mesmo?
Sim, geralmente sim, geralmente. Algumas linhas já vão se esgotando até antes do término do encerramento do Plano Safra. Então, a gente sempre orienta os agricultores para que o quanto antes, sempre no início do Plano Safra, já vai planejando a sua safra aí, que a tendência, pelo menos no último Plano Safra, quando foi chegando mais no final, foi esgotando algumas linhas.
É. E que instituições oferecem esse financiamento? Quem decide qual vai ser os juros cobrados no financiamento?
Sim. Hoje, assim, praticamente diversas instituições financeiras oferecem as linhas do Plano Safra, né? Tem uma particularidade que o Banco do Brasil e as cooperativas trabalham com da poupança, né? Mas quando nós falamos de Plano Safra, existem diversas fontes de recursos, né? Nós temos as fontes de recursos controladas e as fontes de recursos livres. Então, desse montante que eu comentei de 236 bilhões, 154 bilhões são os recursos controlados e 82 bilhões são recursos livres, né? Os recursos controlados são aqueles recursos que possuem taxas de juros, prazos, limites, valores, padrões para todas as instituições financeiras, tá? Já os recursos livres, cada instituição financeira faz a sua precificação, considerando sempre o custo do funding, custos operacionais, custo de risco. Então, essa é um pouco da diferença das taxas. Mas quando o recurso é controlado, é padrão para todas as instituições financeiras.
E o que é a equalização da poupança que você falou aí?
Isso. A equalização da poupança, Luciana, é um subsídio que o governo aplica no crédito rural para que a gente consiga ter taxas atrativas, principalmente quando falamos do pequeno produtor, que é o Pronafiano. Então, ela é um subsídio que o governo dá aí para poder fomentar a agricultura.
Bom, dos recursos controlados e livres, mais ou menos, em quanto varia os juros cobrados nesses financiamentos?
Sim, os juros vai variar de acordo com o perfil do produtor, né? Nós temos produtor pronafiano, que é o pequeno produtor, temos o Pronamp, que é o médio produtor, e tem o grande produtor, que é a agricultura empresarial. As taxas de juros vão variar. Um exemplo que eu vou te dar para o pequeno produtor, que é o pronafiano, em torno de 2,75% e 4% ao ano. Falando do médio produtor, 5% ao ano, e os demais produtores, 6%. Então, essas são as taxas do recurso controlado, que muda a cada plano safra.
Ah, tá. Bom, por que que se fala em juros de custeio e de comercialização? Qual que é a diferença?
Isso. O juro de custeio, Luciana, quando envolve todos os estágios dentro da porteira, desde o preparo do solo, o plantio, o manejo, a colheita. Então, são todos os custos mediante a cultura em si. Já a comercialização trata-se da etapa após a colheita. Muitas vezes é considerado fora da porteira. Caso no momento da colheita o preço não esteja satisfatório para o produtor, ele pode contratar um crédito para manter esse produto estocado, com uma expectativa de uma melhora do mercado para poder vender com um preço melhor seu produto. Então, essas são as taxas de juros de comercialização.
E muito produtor faz isso, de estocar mercadoria para esperar o preço melhorar?
Sim, vai depender muito do mercado, né? Que, por exemplo, nós estamos vivendo um momento atípico, onde o preço das principalmente a principal commodity nossa, a soja, está em preços excelentes. Então, hoje, a procura pela comercialização é pouca, graças a esse preço da commodity. Mas vamos supor se o preço hoje não tivesse tão aquecido como está. Aí o produtor tem essa opção de segurar, armazenar o produto, adquirir um crédito para poder manter esse produto estocado até chegar a um preço melhor.
Então a procura está grande pela soja? Tem muita gente comprando?
Tem. Hoje, com essa desvalorização cambial, né, e essa grande procura da soja, principalmente aí pelos mercados chineses, tivemos o produtor que tinha a soja estocada, vendeu muito a sua produção. E aproveitou o melhor momento, os melhores preços, né? E então, hoje, praticamente nossos estoques estão pequenos.
Ah, é? Bom, e como você disse, o plano safra, ele é bem amplo, né? Não trata-se apenas de recursos, de financiamentos aí para essa questão de financiamentos, né, de juros. Mas tem recursos também para construção e reforma de casas rurais, é isso?
Isso, exatamente. Essa linha de crédito para a construção de casas rurais, ela iniciou no Plano Safra 2019-20, que foi o nosso Plano Safra anterior, onde os pequenos produtores passaram a ter acesso a um financiamento, tanto para a construção quanto reforma das moradias rurais, um valor até de 50 mil. E para o Plano Safra 2020-21, foi direcionado 500 milhões para essa linha. E para ter acesso, o produtor precisa ter a DAP ativa, ter renda em torno de 415 mil ano e não ultrapassar quatro módulos fiscais. E uma grande novidade para o Plano Safra 2020-21 é a possibilidade de construção de moradia em propriedade de terceiro, desde que o proprietário, na verdade, da área e o beneficiário da operação, ambos tenham a DAP, tá? E o proprietário assine como aval dessa operação. Mas há essa possibilidade. Isso facilitou muito na questão de filhos de produtores rurais, para manter a família no campo, que antes eles não conseguiam.
Legal.
Às vezes estava no nome do pai, a propriedade, então não conseguia construir a moradia do filho, né? E agora pode.
Ah, que interessante. Bom, agricultura familiar está contemplada, né? É o Pronaf, né? É isso?
Isso, Pronaf. Essa é a agricultura familiar.
E o que que diz o plano safra para o Pronaf? Tem a questão dos juros que você já falou, né? Pro Pronafiano, é assim que fala?
Isso, pronafiano. Chamamos de pronafiano. Na verdade, o Plano Safra ele tem um foco especial para esse público, tá? Da agricultura familiar. Inclusive, o governo já vem sinalizando que, para os próximos anos safras, a tendência é que o setor privado aumente a sua participação nos grandes produtores e o foco do governo fique com o pequeno e o médio produtor, tá?
Ah, é?
Com as taxas equalizadas. E para esse público do Pronaf, como eu comentei anteriormente, são as menores taxas, né? Já é para fomentar esse público do pequeno produtor, são taxas em torno de 2,75% a 3% ao ano. Contam com esse subsídio que eu comentei também do governo, da equalização da taxa da poupança. E, inclusive, até a cooperativa, a nossa cooperativa Cicred União, em torno de 40% de todas as operações, elas são destinadas a esse público de pequeno produtor, que é o compromisso também que a cooperativa tem de desenvolver as comunidades rurais.
Então, porque você falou aí que a ideia é que o Pronaf fique com as instituições públicas de crédito, né? E as privadas fiquem, então, com os produtores maiores. Mas as cooperativas de crédito, elas têm essa característica de estar perto do produtor pequeno, né? Nas regiões, nas cidades pequenas, é isso, né?
Isso, exatamente. Quando eu comentei, na verdade, assim, o recurso público vai ficar mais direcionado aos pequenos e médios produtores.
Isso. Ah, tá.
Não que vai ficar só em cima das instituições financeiras públicas, tá? Mas é o recurso do governo vai ser mais direcionado para o pequeno e médio. Mas, enfim, esse é o público hoje que, ou não, é o que mais precisa, né, desse apoio em questão de taxas. E a tendência é que o mercado privado, com os recursos próprios das instituições financeiras, com os recursos próprios das cooperativas, passa a atender o grande produtor. Então, tem outras modalidades de crédito, um exemplo dele é a CPR, que a cooperativa também opera, que acaba sendo um produto bastante atrativo aí para os grandes produtores.
Ah, tá certo. Olha, Vitor, muito obrigada, hein, pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui sobre o Plano Safra, e uma ótima tarde para você.
Boa tarde, à disposição, obrigado pelo convite.
Obrigada. Nós conversamos com o Vitor Pasquini, que é gerente de desenvolvimento agro da Cicred União Paraná São Paulo, na nossa série de entrevistas sobre agronegócios. A gente começou hoje, a gente vai até sexta-feira com esta série de entrevistas para falar aqui sobre o agronegócio.